CBN Geração Y, o universo jovem em destaque.
Rafael Oliveira, coordenador do Núcleo Brasileiro de Estágios, o NUB, em Minas Gerais, é o nosso entrevistado de hoje. Chegou a hora de montar um currículo. Quantas dúvidas surgem neste momento, né? A gente não sabe o que colocar, não sabe se tem experiência suficiente e como valorizar o que tem para poder se apresentar diante daquele processo seletivo. Hoje a Geração Y ajuda você nesta tarefa que pode ser bem desastrosa se você não prestar atenção, hein? Vamos fazer um currículo atraente para você ter o máximo de chances numa oportunidade de trabalho. Para isso, nós convidamos o coordenador do Núcleo Brasileiro de Estágios, o NUB, em Minas Gerais, o Rafael Oliveira, que deu uma entrevista falando justamente sobre esses passos a serem dados para você fazer um bom currículo. Primeiro, obrigada, né, pela sua participação aqui na CBN. Essa preparação do currículo, muitos jovens se perdem um pouco com as informações, não sabem o que dá prioridade? Seria isso?
Sem dúvidas. Nós fizemos uma pesquisa perguntando aos estudantes qual sua maior dúvida ao fazer um currículo. A gente fez essa pesquisa com 8.429 jovens com a idade média de 15 a 26 anos em todos os estados do Brasil e a gente percebeu que como tornar esse currículo atraente e como resumir as suas principais qualificações se apresentam como principais inseguranças desse jovem. Foi uma pesquisa motivada pelas duas pontas, Carolina, tanto pelo estudante que vem relatando para a gente nos processos seletivos essa dificuldade, quanto para as empresas e os gestores que também vêm apresentando assim, contratempos no momento de escolher qual é o melhor currículo. Ultimamente ele vem dizendo que em alguns casos os currículos se encontram até abreviados, com termos que não sejam formais. Então as duas pontas vêm tendo dificuldades, o jovem para apresentar o seu currículo de maneira adequada e o gestor para conseguir identificar um currículo interessante em meio a centenas ou milhares de currículos para uma mesma vaga.
Uhum. O currículo ele não tem, então, pelo que você está comentando, através dos dois lados, aí, ele não tem conseguido descrever de uma maneira mais próxima esse jovem em busca de trabalho.
Exatamente, porque o currículo é um documento aparentemente simples de se estruturar, mas que na verdade exige uma série de cuidados. E o estudante, ele ou tem uma dúvida, se coloca todas as informações profissionais da vida dele, ou se ele tem poucas ou nenhuma experiência, ele fica também em dúvida sobre como rechear esse material, e o jovem não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. E o currículo é a cartada inicial no momento em que ele vai concorrer a uma vaga. Então, a gente sugere uma atenção absoluta às dicas que hoje a gente vai conversar aqui para montagem de currículo, porque é esse o documento que vai fazer com que o jovem seja ou não convocado para participar de um processo seletivo. E mesmo se ele não tiver nenhuma experiência profissional, é possível a gente estruturar um bom currículo e são essas as informações que o estudante deve prestar atenção.
Imagino que a maior dificuldade é fazer um resumo das qualificações.
Exato. Ou fazer um resumo das suas qualificações ou estruturar qualificações caso você ainda não tenha tido experiência. Então, o primeiro passo que a gente fala, que é importante os ouvintes da CBN se atentarem, é o seguinte: quando nós conversamos sobre estágio, por exemplo, a Lei 11.788, que é a legislação do estágio, ela coloca como obrigatório que a empresa não exija experiência profissional desse jovem, porque ele é recém-chegado ao mercado de trabalho. Então, num processo seletivo de estágio, o estudante não deve se preocupar em ter experiências prévias. E se ele não tem experiência, é tranquilo você elaborar um currículo baseado em outras vivências que você tenha tido na vida. Por exemplo, um trabalho social, por exemplo, um entretenimento que possa ser convertido em características que o mercado vai gostar, um teatro que ele fez na vida, fez com que ele se expressasse melhor em público, uma banda que ele participou na adolescência, também é uma experiência na qual ele precisou se apresentar para mais pessoas. Então, ele soube se qualificar também na oratória, também na exposição dos seus valores. um trabalho social, um coral que ele tenha participado, também vão elevar as atribuições de trabalho em equipe, um intercâmbio que ele tenha feito fora do país, ou mesmo em uma cidade, enfim, diferente da sua cultura original, vão dar a ele ganhos de características no entorno de vivências, no entorno de saber se virar. São esses aspectos muito relevantes que o jovem que não tem uma experiência profissional pode e deve mencionar no seu currículo, né? Bem como aquele que já tem uma experiência mais ampla também deve se focar na vaga que ele almeja nesse determinado momento. Então, se ele vai participar de um processo seletivo para uma vaga de jornalismo na produção, ele não deve apresentar as qualificações que ele já teve enquanto apresentador, enquanto correspondente, enquanto entrevistador, repórter. Aquela vaga é para a produção. Então, resuma, faça uma síntese voltado para as experiências naquele segmento, porque são experiências nesse segmento que vão afunilar melhor a sua atribuição perante a outro candidato. Então, esses dois desafios eles devem caminhar de maneira harmoniosa, né? Além, claro, da gente proporcionar uma organização muito bem definida desse documento, desse currículo, né? Separando qualificações, formação acadêmica, experiências profissionais ou experiências de vida, idiomas, formação e atividades complementares. E, por fim, claro, e não menos importante, Carolina, é importante que o jovem crie um e-mail profissional, porque o gestor ele sempre repete para a gente, olha, o que tem chegado por aqui são e-mails quase caricaturais, quando o estudante tinha 12, 13 anos. Isso parece bobagem, mas a seriedade, a formalidade, ela se fazem presentes na vida daquele candidato que vai ser mais bem observado. Então, nada Sim. de gatinha, uhum. arroba provedor ou algo nesse sentido.
Tem uma outra questão que eu acho que vai também por esse cuidado, são os dados pessoais, né? Foto, enfim, põe foto, não põe foto, eu coloco o endereço das redes sociais, não coloco.
Olha, é uma ilusão pensar que o gestor não vai checar as redes sociais, né? Então, o estudante hoje precisa entender que todas elas, Facebook, Twitter, Instagram, em geral, são canais públicos, a não ser que você os torne privados. E quando se trata de um canal público, o gestor tem autorização prévia e não vai ferir nenhuma regra da ética que ele cheque as suas redes sociais. Porque o estudante que se porta de maneira respeitosa nos seus canais íntimos, ele vai, sem dúvida alguma, saber respeitar o colega de equipe, saber respeitar um feedback. Então, não dizer palavrão e nem emitir opiniões que firam a regra do respeito coletivo é um princípio básico para o estudante nas redes sociais. E uma vez que ele coloque o seu e-mail nos dados pessoais do currículo, se esse e-mail for o e-mail das redes sociais, ele facilmente será encontrado. Então, um pouquinho de cuidado e uma dose de cautela e de respeito não fazem mal a ninguém. E com relação à foto, a gente indica o seguinte: quando a empresa solicitar uma imagem, sim, você coloca. Quando não solicitar, só tome cuidado com os seus dados no sentido de não informe o endereço de maneira equivocada. Certifique-se de que rua, CEP e números estão corretos, porque existem em programas de estágio ou de emprego de empresas de médio e grande porte, aquelas que ainda se comunicam por correspondência, por correio mesmo. E além disso, você colocar, claro, verdades acima de tudo, né? Então, a idade verdadeira, o nome completo, você colocar a sua experiência de maneira correta. E se a gente fosse considerar quem tem espanhol intermediário, Carolina e ouvintes, a gente teria um país bilíngue, né? Porque o número de estudantes
todo mundo coloca.
Exatamente, é muito alto, mas você vai ser testado ou num processo seletivo ou no momento de ser promovido na empresa sobre esse currículo que se apresentou lá atrás. Então, ser verdadeiro é imprescindível. E tenha cuidado em não colocar o telefone errado. Muita gente digita rápido, sem muita atenção, e acaba não registrando aquele contato que é o qual ela vai receber a ligação que pode dizer que ela foi aprovada no processo de seleção.
De fato. Uma orientação que me chamou a atenção foi sobre o tamanho da letra do currículo.
A gente indica que esse currículo siga as normas da ABNT, então um tamanho de 12, enfim, e uma fonte Arial ou Times, e que ele não ultrapasse, se possível for, uma página e meia. porque o gestor, claro, precisa olhar para o seu currículo e se mostrar interessado, mas se ele tiver trabalho demais para ler, como ele tem vários currículos a comparar, aquele que tem duas páginas não vai ser tão interessante, o que tem meia página, muito menos. Então, entre uma página e meia, é o indicado seguindo as normas da BNT, uma justificativa bem feita, o tamanho 12, e uma atenção na revisão, porque os termos que você usa no seu dia a dia, a gente volta a lembrar, não cabem no momento em que o mercado quer formalidade, que é a norma culta. Então, esses são aspectos importantes. E, claro, a gente deixa sempre um modelo muito pronto no nosso site, que é gratuito, e o jovem pode acessar a qualquer momento. Na parte esquerda do nosso portal tem uma aba escrita Dicas de Currículo, e lá tem as informações completas, nube.com.br.
Bacana. Bom, seguindo tudo isso, depois é acreditar aí na oportunidade e aguardar.
Exato. Uma vez que o jovem cumpra os procedimentos de respeito na hora de montar o seu currículo sendo verdadeiro, na hora de participar do processo seletivo, concorrendo com outros candidatos, falando bem das suas virtudes, mas não passando por cima de ninguém. E no dia a dia profissional, sabendo ouvir um feedback, apresentar os seus valores, falar em público, manter um bom marketing pessoal, manter uma boa aparência e saber trabalhar com os seus colegas, lembrando sempre que a gente tem dois ouvidos e uma boca, não é à toa. Então, em início de carreira, sobretudo você ter a capacidade de observação e de escutar para evoluir a partir disso, representam aí um somatório que, sem dúvida alguma, vai levar o ouvinte de vocês a um bom andamento na sua carreira.
Tá certo. Foi obrigada, viu, pelas orientações aqui para os jovens da CBN, e uma boa tarde. Obrigada pela participação.
Eu que agradeço, um grande abraço a vocês, e a gente fica sempre à disposição.
O padrão para o currículo, então, reforçando, está no site nube.com.br, nube.com.br, e lá a sequência traz, então, para melhor compreensão, um padrão estipulado para você montar o seu currículo. Então, uma sequência aí com dados pessoais, depois o objetivo a definir o cargo de interesse, as qualificações, experiência profissional, formação acadêmica, idioma, nada de inventar o idioma que você não fala, hein? Atividades complementares e voluntárias. E aí, é boa sorte, como eu estava comentando com o Rafael. Geração Y volta na semana que vem. Até lá!
CBN Geração Y, o universo jovem em destaque.